Olá, seja bem-vindo ao quarto GTCast, o seu podcast sobre gestão tributária. E eu conto aqui mais uma vez com a presença ilustre de Gustavo Reis e Aline Fagundes.
Olá, pessoal. É um prazer estar novamente aqui com vocês.
Olá, pessoal. É com muita alegria que estamos aqui novamente.
E você que está acompanhando esse trabalho aqui do Foco Tributário, acompanhando os nossos GTCasts, não deixe de participar mandando suas dúvidas, seus comentários, sugestões de temas também para a gente trabalhar aqui. E como você que já acompanha sabe, nós começamos cada um desses programas falando das principais notícias no mundo tributário. E é agora que a gente vai passar a palavra para a Aline Fagundes, que vai trazer para a gente a sessão GT News.
O ministro da Economia atribuiu efeito vinculante às súmulas do CARF. O ministro da Economia, por meio da portaria ME número 129 de 1º de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 2 de abril de 2019, atribuiu a 29 súmulas do CARF efeito vinculante em relação a toda a administração tributária federal. O efeito vinculante atribuído às súmulas torna sua observância obrigatória pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, repercutindo assim em todos os processos que tratam do mesmo tema.
Muita gente, Aline, achou no momento que essa portaria foi publicada que todas as súmulas do CARF teriam efeito vinculante, mas como a portaria deixa bem claro, foram apenas 29 delas, não foram todas. E uma delas que eu acho que cabe a gente comentar aqui foi a súmula CARF número 31, que diz que descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem um acréscimo da multa de mora, antes do início do procedimento fiscal.
Essa súmula aí se aplica, por exemplo, Gustavo, quando uma empresa faz o recolhimento do tributo fora do prazo, e ela não acrescenta ali nenhum valor a título de multa ou de juros. E aí a multa que ela tem que recolher posteriormente é aquela multa moratória que ela deixou de recolher à época, e não a multa de ofício como antes a lei previa. Mas essa súmula aqui ela vem fazendo a ressalva de que na hipótese de uma fiscalização, aí sim cabe a aplicação da multa de ofício. E aproveitando, a gente tem também a súmula CARF número 123, que fala que o imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Essa súmula aqui envolveu a discussão sobre o momento que se considera como termo inicial para a contagem do prazo de 5 anos, o prazo decadencial, para que o fisco possa exigir o IR fonte. E é importante porque, nessa súmula, o CARF afirma que o importante é levar em conta a regra desse dispositivo do CTN, que considera a data da ocorrência do fato gerador e não da declaração. E isso pode fazer uma diferença muito grande, porque o imposto de renda que é retido em um determinado exercício, salvo nos casos em que a empresa já estiver obrigada à apresentação do E-Social, e nas hipóteses em que o fato gerador do IR é informado no E-Social, salvo essas situações, o IR fonte é declarado apenas no ano seguinte àquele em que ocorre o fato gerador. Então, estabelecer que o momento para a contagem inicial desse prazo de 5 anos é o do fato gerador acaba fazendo uma grande diferença nos casos concretos.
Reforma tributária. Proposta do governo prevê imposto eletrônico sobre pagamentos. De acordo com a proposta em gestação no governo, a primeira mudança seria acabar com a tributação sobre a folha salarial, ou seja, os 20% cobrados de patrões por meio da contribuição previdenciária. No lugar, a intenção é criar uma contribuição eletrônica sobre pagamentos.
Interessante essa notícia, Aline, e a gente precisa relembrar que toda reforma, toda mudança que está ligada à arrecadação do governo, ela tem que ter algumas cautelas, porque isso vai repercutir em uma menor arrecadação do governo. Então, o secretário da Receita, Marcos Sintra, quando ele se manifestou sobre essas mudanças que você comentou aí, ele disse que duas frentes seriam trabalhadas para evitar um baque muito grande para o governo na arrecadação. Uma delas seria que essa redução, né, seria proporcional ao longo do tempo. Então, ia se reduzindo ali, aos poucos, essa alíquota para que o governo não sentisse tanto esse impacto direto. E a outra medida que ele falou, né, nas próprias palavras dele, se todos pagarem, todos pagarão menos. Então, o que ele quis dizer? Que ao mesmo tempo que você vai reduzir a carga patronal, ao mesmo tempo ele quer aumentar ou criar a tributação sobre o trabalho informal, porque dessa forma você equaliza de alguma forma a balança para que o governo não saia prejudicado no meio dessa reforma.
Pois é, Gustavo. Segundo o governo, o objetivo dessa proposta é estimular o emprego em um momento no qual a taxa de desemprego cresceu para 12,4% e já atinge aí 13,1 milhões de pessoas no trimestre encerrado, agora em fevereiro, segundo fonte do IBGE.
E eu particularmente acho que essa proposta ela enfrenta uma resistência política muito grande, porque essa nova contribuição ou esse imposto, a depender aí de como for a natureza jurídica desse tributo, guarda muita semelhança com a extinta CPMF, que gerou um grande trauma aí na população de uma maneira geral, porque ela veio com uma contribuição provisória e quase que ela se tornava permanente. Felizmente, o texto lá da Constituição, da emenda constitucional que criou a CPMF, estabeleceu um prazo de expiração e, por mais que o governo fizesse um esforço para prorrogar naquela ocasião, não encontrou ambiente político para tanto. Então, eu acho muito difícil que os deputados e senadores acolham essa proposta, por mais que ela possa oferecer algumas vantagens no que diz respeito ao estímulo do emprego, ao incentivo à abertura de novos postos de trabalho.
Empresa pode ser multada por excluir ICMS do PIS e da COFINS. A demora do Supremo Tribunal Federal para finalizar o julgamento que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS pode levar empresas a serem penalizadas por causa dos dados enviados à Receita Federal por meio da escrituração fiscal digital. O órgão multará os contribuintes com decisão judicial, que não especificaram o cálculo, que informarem no documento a exclusão do ICMS registrado em notas fiscais. Segundo a Receita Federal, se não houver decisão judicial determinando especificamente a base de cálculo da exclusão, será adotada a interpretação dada pela solução de consulta interna número 13 de 2018.
E mais uma vez a gente volta a tratar desse tema aqui. Eu acho que esse tema acompanha a gente desde o primeiro podcast, né? E como o STF ainda não julgou os embargos de declaração lá no recurso extraordinário que acolheu essa tese, então não houve o trânsito em julgado dessa decisão. E o que tem acontecido? Alguns contribuintes estão declarando na sua EFD a base de cálculo do PIS e da COFINS, excluindo o ICMS que é destacado nas notas fiscais de venda. Mas nessa solução de consulta interna, a Receita entendeu que a base de cálculo deve ser o valor da Receita Bruta, excluído o valor do ICMS a recolher, que seria já o resultado da conta corrente do ICMS. Isso faz uma diferença muito grande, especialmente para as empresas que têm um volume grande de compras e que no conta corrente acaba abatendo uma parcela significativa a título de créditos nas entradas de mercadorias.
Inclusive, nós publicamos aí há poucas semanas um comentário específico sobre esse tema lá no nosso blog do Foco Tributário, no qual nós explicamos com maiores detalhes toda essa polêmica e, no final, a gente deixou uma recomendação de que, enquanto o STF ainda não julgar esse embargo de declaração, que os contribuintes realmente adotem o posicionamento da Receita aí como um procedimento mais seguro para fins tributários.
Empresas do Simples devem inscrever empregados no E-Social. Micro e pequenos empresários do Simples Nacional, que faturaram até 4,8 milhões por ano, começaram agora no dia 10 de abril a cadastrar dados dos trabalhadores no sistema do E-Social e enviar as tabelas. Lembrando que a exigência também vale para empregadores pessoa física, exceto os domésticos, produtores rurais pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. Até 30 de junho, o cadastramento é opcional. Depois dessa data, quem não enviar os dados será autuado e pagará a multa.
Lembrando mais uma vez que esse terceiro grupo, ele passou a ter a previsão de apresentação obrigatória dos eventos periódicos do E-Social, a partir de julho de 2019. Então, essa segunda fase, que se iniciou dia 10 de abril, ela encerra até o dia 30 de junho e, a partir de então, começa a terceira fase, o envio dos eventos periódicos.
Nova versão do PERDICOMP Web inclui créditos de imposto de renda retido na fonte de cooperativas e contribuição previdenciária retida. A Receita Federal informou que, desde o dia 29 de abril de 2019, o programa PERDICOMP Web pode ser utilizado para créditos oriundos de imposto de renda retido na fonte de cooperativas e para créditos de contribuição previdenciária retida na prestação de serviços.
Aqui eu acho que tem duas observações importantes que a gente pode fazer. A primeira delas é que, para trazer uma maior agilidade e segurança para o contribuinte, para aqueles que já estão obrigados ao envio da FD Reinf, o PERDICOMP Web vai importar os dados diretamente dessa obrigação, sem precisar que o contribuinte vá lá e preencha manualmente, evitando assim erros. E uma segunda ressalva que é bom a gente fazer é que a compensação cruzada, né, de créditos e débitos fazendários e previdenciários no PERDICOMP Web só vai ser permitido para quem já envia a DCTF Web. Então, para aqueles lá do primeiro e segundo grupo, já poderão utilizar essa compensação cruzada, mas para os demais ainda não.
É, e falando dessa compensação cruzada, vamos lembrar que a gente gravou um vídeo e publicou lá no Foco Tributário, ainda no ano de 2018, comentando essa mudança muito importante que autorizou a compensação de contribuições previdenciárias com imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL e vice-versa. Isso que só é possível para as empresas que estão obrigadas à transmissão dos eventos periódicos do E-Social, da FD Reinf e também sujeitas obrigatoriamente à entrega da DCTF Web.
Vamos para a próxima sessão, Agora é Lei. Solução de consulta COSIT número 134, de 27 de março de 2019. Essa solução de consulta COSIT, apesar de estar datada em 27 de março, ela foi publicada ali no início de abril e por isso ela entrou na nossa pauta desse mês, desse podcast. A Receita Federal do Brasil entendeu que não há retenção da contribuição previdenciária na prestação de serviços de ginástica na empresa, de vacinação e de atendimentos médicos executados nas dependências das empresas contratantes, quando não configurada a cessão de mão de obra.
Aqui vamos lembrar que, em relação à ginástica laboral, essa ginástica contratada pelas empresas e que muito comumente é objeto de terceirização, a solução de consulta número 607 de 2017 já dava a entender que, na maioria dos casos, não vai ficar configurada a cessão de mão de obra porque não há a subordinação dos trabalhadores terceirizados ao comando do contratante. Aquilo que a gente vem discutindo aqui desde o primeiro podcast, que passou a ser um elemento fundamental para caracterizar a cessão de mão de obra, embora a Receita Federal tenha se manifestado desde então de uma maneira muito superficial a respeito do que é esse conceito.
Inclusive, Alexandre, eu costumo dizer que desde 2016, com a solução de consulta COSIT 114, no qual a Receita Federal trouxe esse novo elemento aí da cessão de mão de obra, de lá para cá, ela ainda não se manifestou para dizer o que é a subordinação. Em todas as soluções de consulta que ela fala de alguma forma sobre esse conceito, ela simplesmente diz o que não é. E foi mais uma vez o que aconteceu aqui. Ela disse que colocar o cronograma de atuação e formato de prestação de serviços não caracteriza a subordinação. Mas, por enquanto, a gente ainda não viu nenhum parâmetro objetivo dado pela Receita para definir o que é a cessão de mão de obra dentro desse elemento da subordinação.
E eu quero aproveitar, Gustavo, fazer até o registro de uma dúvida que um cliente nosso, uma das unidades do SESI, já que em vários estados o SESI, que é integrado à Federação das Indústrias, é assinante do site Gestão Tributária, e em um desses estados eles consultaram a gente porque eles prestam serviço de ginástica laboral para as indústrias que estão estabelecidas ali naquele estado, e eles não possuem pessoal próprio no seu quadro de funcionários aptos a prestar esse serviço. Então, eles contratam uma empresa que fornece a mão de obra para o SESI capacita, qualifica e orienta esses trabalhadores para que eles possam se deslocar até as dependências dos clientes e realizar essa atividade de ginástica laboral. Nesse caso, a gente enxerga a cessão de mão de obra, porque entre o SESI e a empresa terceirizada que disponibiliza os trabalhadores para o SESI designá-los para onde bem entender, aí sim existe uma relação de subordinação.
Outra coisa, Alexandre, no início, logo que esse conceito surgiu, eu inclusive lembro que no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios que você escreveu, você diz lá que com esse novo conceito, muitos casos que eram sujeitos à retenção deixariam de ser justamente por não existir essa subordinação. Mas engraçado que recentemente, lá em Aracaju, em uma turma de retenções previdenciárias, a maioria dos alunos se manifestaram no sentido de que, na dúvida, eles têm procedido à retenção. Então, apesar de aparentemente esse conceito reduzir as hipóteses de retenção, o que a gente tem visto é que muita gente, por não conseguir ainda delinear esse conceito, na segurança tem procedido à retenção em quase todos os casos.
É verdade, Gustavo. O clima de insegurança jurídica aí está predominando e levando muita gente a adotar esse procedimento por cautela. É uma pena porque muitas empresas a gente tem visto serem tributadas na fonte de maneira indevida. E isso pode gerar uma série de transtornos, como, por exemplo, a supressão do capital de giro da empresa. Uma pena, mas que a gente compreende o posicionamento conservador dos tomadores e a gente enxerga que isso realmente só vai ter solução, como você bem falou, no momento em que a Receita Federal disser com contornos mais claros o que é essa subordinação que caracteriza a cessão de mão de obra.
Solução de consulta COSIT número 120, de 26 de março de 2019. A Receita Federal do Brasil entendeu que no momento do pagamento pelas entidades federais à emissora do cartão eletrônico é preciso identificar os fornecedores de insumos alimentícios que serão utilizados pela autarquia consulente. Caso não seja possível a identificação, não há obrigatoriedade da retenção na fonte do Imposto de Renda, CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
Essa é uma situação bastante específica, mas para aqueles que são entidades federais e vários clientes nossos têm esse perfil, são órgãos, autarquias, fundações da União ou empresas públicas, sociedade de economia mista do governo federal, na contratação de produtos e serviços por meio de empresas intermediárias que disponibilizam cartões eletrônicos, existe uma previsão lá no artigo 18, parágrafo 4º da Instrução Normativa 1234, para que a retenção seja feita individualmente em nome de cada estabelecimento onde o cartão eletrônico for utilizado. Mas o que a Receita fala nessa solução de consulta COSIT é algo muito lógico, é que não existe a possibilidade de um ente federal identificar onde esses créditos serão gastos na medida em que o pagamento à empresa de emissora do cartão refeição ou do cartão alimentação eletrônico, ela não pode, neste momento, identificar onde os valores serão aplicados. Diferentemente, por exemplo, do cartão combustível, porque o cartão combustível ele é pago pelo ente federal à empresa intermediadora após a apresentação de um relatório demonstrando onde se deu o consumo daquele combustível. E só nessas hipóteses é que a retenção deve ser feita em nome de cada posto de combustível, algo que se revela extremamente trabalhoso para algumas entidades federais que têm aí uma estrutura muito pulverizada, muito capilarizada.
Lembrando, Alexandre, que a nota fiscal que é emitida pelos prestadores de serviço ou fornecedor do bem, ela tem que ser emitida contra o tomador de serviço e não contra o intermediário que está fazendo a intermediação entre os dois.
E um outro detalhe, Aline, que eu achei interessante ao ler lá a fundamentação da Receita, é que a empresa alega que a intermediadora não cobra taxa ou comissão e que por isso eles não fariam a retenção. E aí a Receita foi bem clara ao dizer, olha, esse procedimento é assim caso ele coloque na nota fiscal que a taxa de comissão ou intermediação é zero. Caso ela esqueça de proceder a essa formalidade na nota fiscal, ela tem que sofrer a retenção pela alíquota de 9,45% sobre o total da nota.
Solução de consulta COSIT número 125, de 27 de março de 2019. A Receita Federal do Brasil entendeu que no rateio de honorários advocatícios de sucumbência, devido aos advogados empregados da parte vencedora, o pagamento e a retenção na fonte devem ser feitos em nome da pessoa física do advogado e não da sociedade unipessoal de advocacia, da qual ele eventualmente seja titular.
Olha, se a gente for observar no Código de Processo Civil, o novo CPC, está lá no artigo 85, salvo engano, parágrafos 14 e 15, a autorização para que o advogado ele direcione os honorários de sucumbência para a sociedade da qual ele faz parte. E nessa solução COSIT, a Receita ela não proíbe que esse redirecionamento seja feito também para a sociedade unipessoal de advocacia. Essa figura que foi criada há poucos anos aí na nossa legislação e que é até uma contradição em si mesma, porque sociedade pressupõe a união de duas ou mais pessoas, mas se é unipessoal, é de uma pessoa só. Então a sociedade unipessoal, ela permite ao advogado atuando individualmente ter um tratamento de pessoa jurídica e a Receita não veda que o tratamento tributário dos honorários sucumbenciais seja dado ao advogado enquanto pessoa jurídica. A vedação que consta aqui dessa solução COSIT é por uma outra razão. É porque os advogados que recebem esses honorários advocatícios na hipótese aqui examinada, eles são empregados da empresa que foi defendida no processo. Então, se eles são empregados, a relação jurídica que existe ali é uma relação de emprego, os honorários sucumbenciais têm que ser tributados como rendimentos de pessoa física e não podem ser redirecionados para a pessoa jurídica, entre aspas, da sociedade unipessoal.
Solução de consulta COSIT número 114, de 26 de março de 2019. A Receita Federal do Brasil entendeu que, a partir de 1º de janeiro de 2009, para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL devido pela pessoa jurídica, tributada com base no lucro presumido, aplica-se o percentual de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços hospitalares e auxílio diagnóstico e terapia listados na atribuição 4 da Resolução número 50 de 2002 da Anvisa.
E aqui a Receita Federal cita um artigo que é ignorado por muitos profissionais que assessoram empresas de saúde e que está lá no finalzinho da IN 1234 e que fala que a definição de serviços hospitalares e dos serviços de auxílio diagnóstico e terapia que constam daquela IN, elas não estão ali só para efeito de retenção, mas para efeito da própria apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL para efeito de recolhimento do IR e da CSLL no lucro presumido. É algo que leva muitas empresas, por não terem conhecimento desse detalhe específico, a pagarem mais do que é devido a título desses dois tributos.
Instrução Normativa número 1884, de 17 de abril de 2019. Essa instrução normativa, publicada no dia 22 de abril, promoveu alterações na IN 1787 de 2018, especificamente no que se refere ao prazo de entrega da DCTF Web. Para o segundo grupo, apenas as entidades empresariais com faturamento no ano calendário de 2017 acima de R$ 4.800.000 estarão obrigadas à entrega da DCTF Web para os fatos geradores que ocorreram a partir de 1º de abril de 2019.
Aqui a gente pode fazer vários comentários, inclusive nós publicamos lá no Foco Tributário um artigo falando de quatro aspectos relacionados a essa alteração e que vão além da análise óbvia daquilo que a gente lê na Instrução Normativa 1884. Um dos primeiros comentários é que essas entidades que estariam obrigadas a entregar a DCTF Web a partir de abril de 2019 são aquelas que eram do lucro presumido lá na data de 1º de julho de 2018. Independentemente de em 2019 elas permanecerem no lucro presumido ou terem optado pelo Simples Nacional. De uma maneira geral, é como se a instrução normativa estivesse equiparando o tratamento para efeito de entrega da DCTF Web da microempresa e da empresa de pequeno porte não optante do Simples àquela que é optante do Simples. Porque quem é optante do Simples ainda vai passar a entregar a DCTF Web obrigatoriamente a partir de outubro de 2019.
Inclusive, é importante ressaltar, Alexandre, que essas alterações na DCTF Web não modificam as demais fases dos grupos de implantação do E-Social e ou FD Reinf.
Exatamente. Apesar da mudança ter ido diretamente naquilo que é uma decorrência lógica do E-Social e da FD Reinf, que é a DCTF Web, mas ela não alterou aqueles prazos do que já estava fixado lá na Instrução Normativa número 1701 para a FD Reinf e na Resolução CDES número 2 de 2016. Então, tudo ficou como antes para efeito dessas duas obrigações acessórias. O que mudou mesmo foi só o prazo de início da apresentação obrigatória da DCTF Web.
Medida provisória número 881, de 30 de abril de 2019. A nova medida provisória, chamada pelo governo de MP da Liberdade Econômica, estabelece regras gerais para garantir a livre iniciativa de negócios no país de forma desburocratizada.
Dentre várias medidas dessa MP da Liberdade Econômica, a gente destaca aqui a alteração na redação de alguns incisos da Lei 10.522. Para você que é ouvinte aqui do nosso podcast, talvez você não saiba que já há alguns anos a Lei 10.522 prevê a possibilidade de a União desistir de determinadas brigas judiciais quando o processo é decidido de maneira desfavorável e já exista aí uma decisão do STF com repercussão geral ou uma decisão do STJ sob o rito dos efeitos repetitivos. E dessa maneira, a MP 881 ela vem ampliar e aperfeiçoar essa sistemática, prevendo inclusive a possibilidade de antes mesmo de haver uma decisão definitiva do STJ, do STF, a Procuradoria da Fazenda Nacional avaliar a viabilidade ou não de insistir em determinada tese e, a depender das suas conclusões, ela abrir mão de contestar as ações que envolvam aquela matéria. Eu acho que, se essa medida provisória ela for aprovada, nós teremos um grande avanço, um sinal aí de um amadurecimento muito grande que faz parte desse processo que a Procuradoria da Fazenda Nacional já vem há alguns anos de revisão da sua própria finalidade e do custo-benefício da sua atuação. A Procuradoria vem entendendo já de algum tempo que não compensa para ela mover uma máquina tão pesada e tão cara insistindo em recursos protelatórios, em ações que às vezes já estão pacificadas nos tribunais superiores ou cuja tese que ela defende não é viável do ponto de vista jurídico, e defender isso simplesmente para ganhar tempo, para poder adiar o enfrentamento daqueles passivos tributários, daqueles passivos fiscais. Então, acho que a medida provisória ela prossegue ou avança nessa direção. E eu torço para que ela seja aprovada nessas novas condições.
Uma outra mudança que vale a pena a gente comentar aqui foi a do artigo 118A dessa mesma lei 10.522 de 2002. E por que vale a pena comentar ela? Porque nós tivemos acesso a algumas notícias que tinham algumas afirmações que pareciam ali não ser tão coerentes, né? Podiam levar uma interpretação errada. E as notícias diziam que esse artigo 18A poderia esvaziar a competência do CARF para editar súmulas. Mas, na verdade, o que esse artigo 18A quer dizer é que as súmulas agora vinculantes, referentes à administração tributária federal, elas vão ser editadas por um comitê formado por integrantes do CARF, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E essas súmulas já teriam automaticamente um efeito vinculante. Então, na verdade, o que é que acontece? Não é que o CARF não pode mais editar súmulas. Ele pode editar súmulas que vão ter ali eficácia interna, né? Súmulas ali de diretrizes do órgão, mas aquelas súmulas referentes à administração tributária federal vão ser agora editadas por esse comitê.
Existe uma reclamação de alguns aí, como a gente viu na imprensa, de que aqueles que são indicados para compor o CARF na condição de representantes da indústria ou do comércio, por exemplo, eles estariam perdendo o direito de participar desse processo de encaminhar as súmulas que seriam dotadas desse efeito vinculante. A priori, a redação do artigo 18-A não me parece que afirma isso, porque o ministro da Fazenda ainda vai ter que editar um ato para regulamentar esse procedimento. E só quando esse ato for editado é que a gente vai entender qual vai ser a participação do CARF nesse processo. O CARF já não vai mais encaminhar de maneira individual, sozinho, aquilo que julga que mereça esse efeito vinculante. Esse comitê vai ser integrado pelo CARF, mas também por representantes de outros órgãos, mas de qualquer maneira, só o ato do ministro da Economia é que vai deixar claro qual é o nível de participação do CARF nesse processo. De qualquer sorte, dentro do conjunto aqui, eu não creio que o objetivo seja facilitar o encaminhamento de súmulas para ganharem o efeito vinculante, visando a conveniência do governo. Não me parece, por quê? Porque as mudanças que a gente vê no artigo 19, essas que eu citei agora há pouco, elas apontam em outra direção, no sentido de que a procuradoria quer dar mais foco naquilo que interessa mais a ela.
Inclusive, tanto não é o objetivo de facilitar que eles estão dizendo que o quórum de aprovação dessas súmulas nesse comitê vai ser um quórum qualificado. Então, eu também não acredito que é uma medida para facilitar a edição dessas súmulas, mas sim de talvez trazer algumas questões para análise dentro de um comitê que vai ser entregado aí por três órgãos para que a discussão seja trazida ali nesse meio e ali se tome uma decisão efetivamente vinculante. E pelo que eu entendi, qualquer um desses órgãos poderia ter a iniciativa de propor um assunto para ser discutido. Não seria de exclusividade de nenhum dos três, né? Seja do CARF, da Receita ou da PGFN, mas que eles teriam a iniciativa de trazer um projeto para discussão e aí esse projeto seria trazido para esse comitê e ali dentro eles conversariam, analisariam e depois levariam para votação e, caso aprovado por um quórum qualificado, aquela súmula passaria a ter efeito vinculante.
Vamos para a nossa próxima sessão, de olho nos tribunais. CARF analisa a tributação da pejotização pela contribuição previdenciária. Através da análise de diversos julgamentos do CARF, é possível perceber que há uma tendência pela incidência da contribuição previdenciária somente quando houver efetiva comprovação de que há uma relação de emprego entre o contratante do serviço e os sócios que constituíram a pessoa jurídica contratada. E aí, Alexandre, você acha que você pode explicar para a gente um pouquinho melhor essa análise?
Olha, essa é uma questão bem interessante porque já de muito tempo muitas empresas têm adotado a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas como uma forma de evitar o peso da carga tributária sobre a tradicional relação de emprego. É até um tema que eu abordo com profundidade no livro Tributação da Atividade de Saúde, já que é muito comum nesse segmento de saúde haver a terceirização de atividades para médicos, dentistas e outros profissionais de saúde que se apresentam como pessoas jurídicas. E aí as decisões que são comentadas, como essa aqui do CARF, elas são interessantes porque, de um tempo para cá, a gente teve aquela alteração na Lei 6.019 que permitiu a terceirização de atividade fim. Se antes isso era uma alegação para desconstituir um determinado contrato entre pessoas jurídicas e considerar que ali havia uma relação de emprego disfarçada, porque tratava-se de um objeto da empresa que era a sua atividade fim, hoje esse argumento já não subsiste mais. Um hospital, por exemplo, ele pode terceirizar a atividade fim, e isso inclusive foi referendado recentemente pelo STF, essa alteração que foi promovida na lei da terceirização foi reconhecida como constitucional, e o hospital não tem nenhuma limitação do ponto de vista da CLT de fazê-lo, ou seja, ele pode terceirizar a atividade fim. Agora vamos pensar, será que essa terceirização ela não atenta contra a arrecadação do governo, na medida em que aquela pessoa jurídica constituída por um ou vários médicos, ela não vai ter o custo previdenciário que teria se houvesse ali uma relação CLT, e isso não tem sido analisado pelo CARF como um impeditivo para que esses contratos sejam celebrados. Ou seja, a gente tem assistido aí um acolhimento dessa pejotização, desse fenômeno da pejotização, como algo que, em regra, é legítimo. A não ser naqueles casos em que há, evidentemente, todas as características de uma relação de emprego e que a pessoa jurídica é usada apenas para fraudar a CLT. Na área de saúde, por exemplo, isso não costuma ocorrer porque é muito comum os médicos atuarem em vários estabelecimentos, eles possuírem vários vínculos e, às vezes, com a mesma pessoa jurídica que ele desempenha as funções de medicina dentro de um hospital, ele também atende no seu consultório particular. Por todas essas razões, a gente pode dizer a pejotização está ganhando espaço, ganhando terreno, principalmente em função da pesada carga tributária, que desde o início a gente vem comentando aqui, que é uma carga tributária que desestimula a criação de empregos formais.
Supremo Tribunal Federal entende que é inconstitucional a lei municipal que fixa critérios de ISS para escritórios. Os municípios não podem criar regimes especiais de ISS para escritórios de advocacia, nem legislar sobre a base de cálculo do imposto. A tese foi firmada dia 24 de abril pelo Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional a lei municipal de Porto Alegre, que criou um regime diferente para advogados pagarem ISS. Em vez de pagar uma alíquota fixa, conforme manda a legislação federal sobre o assunto, eles pagariam uma porcentagem em cima do preço do serviço que prestassem.
Olha, Aline, em relação a isso, eu até avanço um pouco mais para aquilo que a gente está vendo nessa decisão, porque eu entendo que o Decreto-Lei 406 de 68, que no seu artigo 9º fala do regime de alíquota fixa, inclusive para escritórios de advocacia, mas também para várias outras atividades profissionais, esse dispositivo legal ele tem um status hoje de lei complementar e somente lei complementar pode fixar as características gerais da incidência do tributo. Como está escrito lá na Constituição, é a lei complementar que deve definir, dentre outras coisas, a base de cálculo do tributo. Então, a gente precisa considerar que o ISS não pode ter a sua base de cálculo fixada na lei municipal. A lei municipal ela pode reproduzir aquilo que está na legislação nacional e, nesse caso, no Decreto-Lei 406. Por que eu falo isso? Porque Porto Alegre criou um regime diferente para tributar os escritórios de advocacia usando o faturamento como base de cálculo, ou seja, vedando a utilização do regime de alíquota fixa. Mas o que eu vejo muitos municípios fazerem é permitir a adoção do regime de alíquota fixa, mas criar condições, às vezes, absurdas para que uma determinada sociedade se enquadre nesse regime. Há uns anos atrás, por exemplo, nós defendemos um cliente de um determinado município que a sua lei municipal dizia que só poderia ser regime de alíquota fixa se a sociedade possuísse no máximo 3 ou 4 sócios, não me recordo ao certo. Então, tendo mais do que 4 sócios, a sociedade estabelecida naquele município não teria direito a esse regime de alíquota fixa. Qual é a lógica, qual é a explicação para que uma norma municipal restrinja a tal ponto aquilo que não foi restrito na lei de alcance nacional, no Decreto-Lei 406. Então, eu penso que o STF acertou nessa decisão e ele acertará ainda mais quando chegarem ao STF outros questionamentos dessa natureza, questionamentos sobre a regulamentação da base de cálculo do ISS no regime de alíquota fixa, que tem sido feita de maneira abusiva aí por muitos municípios.
Eu acho, Alexandre, que talvez uma coisa seja você regulamentar algo que a lei complementar permite, como é o caso, por exemplo, lá da dedução de materiais na base de cálculo do serviço de construção civil. Quando o município estabelece abatimentos presumidos, ele não está impedindo ou negando o direito trazido pela lei federal. Ele está apenas normatizando algo que a lei federal permitiu. Outra coisa é o que aconteceu aqui nesse julgado, e eu concordo, é que ele não estava simplesmente normatizando, ele estava impedindo que os prestadores de serviços tivessem o benefício previsto em lei federal por causa de uma lei municipal. Aí eu realmente concordo que há uma irregularidade.
Vamos para a última sessão, pergunte ao especialista. A primeira dúvida é a dúvida da Antônia, e ela nos pergunta o seguinte: É correto afirmar que as empresas públicas, para realizarem um empenho, necessitam que o fornecedor antecipe a emissão da nota fiscal sem que o serviço já tenha sido prestado?
Olha, essa dúvida aí a gente recebe comumente, né? Normalmente somos questionados a esse respeito, e apesar de ter uma resposta aparentemente lógica, que a nota fiscal de prestação de serviço tem que ser emitida depois da prestação de serviço, é uma dúvida recorrente. E a Lei 8846 de 94, apesar de estar falando ali do imposto de renda, no seu artigo 1º diz o seguinte, que a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria, prestação de serviços ou operação de alienação de bens móveis deverá ser efetuada para efeito da legislação do imposto de renda no momento da efetivação da operação. Então, me parece que a exigência antes da relação do serviço, da emissão de uma nota fiscal para que o empenho seja feito, me parece que não procede. A nota fiscal tem que ser emitida a partir ali da efetivação da prestação do serviço.
E enfatizando bem que esse é o tratamento aplicável a um ente público que está sob o regime da Lei 4.320 de 64, porque em se tratando de uma empresa privada, o que a gente enxerga é que isso vai representar no máximo antecipação do fato gerador dos tributos, razão pela qual não vemos aparentemente uma ilegalidade.
A próxima dúvida é do Elcio de Souza, a qual a gente vai escutar agora por áudio.
A empresa que contrata a pessoa física para prestar serviço para ela no decorrer do ano, ao chegar no outro ano, no imposto de renda, essa empresa que contratou esse serviço, ela tem que fazer o informe de rendimento para a pessoa que a prestou o serviço?
Olha, Elcio, em relação à sua dúvida aí a respeito do RRA, é muito natural que haja questionamentos acerca disso, porque é uma figura relativamente nova na nossa legislação, foi criada ali no ano de 2011, passou por uma modificação agora em 2015, e a gente tem até um vídeo no Foco Tributário explicando os contornos desse conceito do tratamento que é dispensado aos RRA. Mas olha, em relação àquilo que é proveniente de decisão judicial, você não deve se ater a um percentual fixo de honorários de advocatícios. Você deve considerar que o valor que foi contratado e pago ao advogado ou à sociedade de advogados, esse custo efetivo pode ser abatido no cálculo do imposto de renda. Então veja, se você está diante de um rendimento total de R$100 mil, que se refere lá, por exemplo, a 40 meses, você vai, antes de jogar esses R$100 mil na tabela progressiva lá do RRA, que é aquela tabela que pega os valores de cada faixa e multiplica pelo número de meses a que se refere o rendimento, antes de você colocar esses R$100 mil lá na tabela, você vai abater os honorários advocatícios. Supondo que eles tenham sido de 20% do valor bruto, então dos R$100 mil você vai tirar 20%, R$20 mil, e vai tributar apenas 80. E esses 80 a gente ainda deve considerar que pode ser reduzido considerando as outras deduções permitidas em lei, como por exemplo, dependentes, pensão alimentícia e a própria contribuição previdenciária. Portanto, não se atenha a um percentual fixo, mas àquilo que efetivamente foi contratado e pago ao advogado ou à sociedade responsável pela defesa.
Só lembrando aqui, Elcio, que a tabela que você tem que usar, a tabela progressiva, tem que ser a do ano vigente. Então, se tem valores referentes a 2014, 2015, por exemplo, você tem que somar todos esses valores e aplicar em cima da tabela vigente e não a tabela do ano a que aquela remuneração se refere.
A próxima dúvida que vamos ouvir também vem por áudio e ela é do Júnior.
Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria que me incluíssem no grupo aí. Eu estou vendo aqui um vídeo de uma pessoa daí do Foco Tributário passando o telefone para a inclusão no grupo do WhatsApp. Se possível, me tirem uma dúvida, por gentileza. No caso de RRA, qual o percentual que pode ser deduzido a título de honorários advocatícios, porque eu já vi algumas matérias, mas nada aqui é clara, né? Eu sei que a gente tem que separar a parte tributável da não tributável, proporcionalizar, mas tem um percentual específico que pode ser abatido. Me tira essa dúvida, por gentileza.
Júnior, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Olha, em relação a esse comprovante anual, é muito normal que as empresas deem para os seus funcionários, até pela pressão que eles exercem ali para poder apresentar a sua declaração de imposto de renda à pessoa física, e é obrigatório a empresa realmente apresentar para os seus colaboradores empregados. Em relação aos trabalhadores autônomos, a empresa deve considerar duas hipóteses. Há o caso dos autônomos que prestam serviços e a sua remuneração é sujeita à retenção do IR. E nesse caso, é obrigatório não só informar na DIF, como também fornecer o comprovante anual para esses trabalhadores. Agora, há casos em que o trabalhador autônomo presta um serviço e não sofre a retenção do IR em função do limite da tabela progressiva. Então, se, por exemplo, esse autônomo que você contratou aí, ele recebeu uma remuneração de R$ 1.000, você não faz a retenção do imposto de renda porque ele está naquele limite de isenção. Aí você vai encontrar na Instrução Normativa 1215 de 2011, da Receita Federal do Brasil, o artigo 3º, parágrafo 1º, falando que no caso de rendimentos não sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, o comprovante deve ser entregue até o último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte, mas desde que o beneficiário solicite isso à fonte pagadora até o dia 15 de janeiro. Então, só mediante provocação dentro desse prazo é que você fica obrigado a apresentar o comprovante para essa pessoa física, caso ela não tenha sofrido a retenção do IR na fonte.
Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast. Foi muito bom participar com vocês e fica o convite de vocês continuarem nos acompanhando por aqui.
É isso mesmo. A gente quer pedir que você curta, compartilhe, comente tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês nesses programas. A nossa ideia aqui é compartilhar cada vez mais conteúdos que venham a fazer diferença no seu dia a dia. Muito obrigado pela sua participação.
E não deixe de nos mandar a sua dúvida ou pelos comentários aí no vídeo onde você estiver assistindo ou no nosso e-mail podcast@gestaotributaria.com.br, que ficaremos gratos em responder as suas perguntas. Um abraço.